Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre do ano de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo de tela cheia. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Eduardo Parente, CEO da Edux, e o senhor Rossano Marques Leandro, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Muito obrigado pelo tempo que vocês estão dedicando aqui para a gente. Muito obrigado pela confiança de vocês. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês o resultado do primeiro semestre de 2024, do segundo trimestre de 2024. O segundo trimestre, um trimestre muito em linha com o que a gente falou para vocês que ia acontecer, muito em linha com o que a gente tinha planejado. Um trimestre que reforça a força do portfólio que a gente desenvolveu, reforça a importância da disciplina operacional, a importância do que a gente construiu financeiramente para chegar nesse momento. No momento em que a gente tem uma dificuldade relevante de mercado para as classes C e D, a gente segue na nossa trajetória de crescimento com muita coisa contratada pela frente aí. Indo aqui para a página dos destaques, o que que a gente vê aqui? De novo, um trimestre muito em linha com o que a gente tinha planejado, um caminho para o segundo semestre muito forte. Onde que a gente vê isso? No lado esquerdo do quadro aqui, o crescimento de um dígito que a gente mencionou para vocês, tanto em ROE como em EBITDA, isso descendo mais forte para o lucro líquido. A gente vê também o custo de médio da dívida caindo, a gente vê uma posição de caixa muito forte, com a alavancagem, com a trajetória bastante positiva, né? Isso nos permitiu, inclusive, antecipar dividendos que a gente tradicionalmente paga só em dezembro, pagou a primeira parcela agora recentemente dentro desse trimestre. Lucro líquido ajustado. O que a gente falou para vocês? Que não ia ter grandes variações versus o ano passado. De fato, não houve, né? A gente está aqui 9% acima, mas 4 milhões acima do ano passado. Acho que é importante notar, o Rossano vai comentar mais para frente com vocês, esse número teria sido muito maior se não fosse um efeito negativo de swap, se não fosse a multa de antecipação do pagamento de um debênture, né? Mas o fato é, o resultado é esse, né? Um resultado totalmente tendo planejado, muito parecido com o que foi ano passado, ainda do lado positivo. Prime, um grande destaque, né? Eu acho que nesses momentos mais difíceis, a classe A e B sofre muito menos, e aí a gente tem aqui um crescimento de 27% versus o ano passado. O destaque dentro do digital, a gente teve uma perda de margem versus o ano passado, no primeiro trimestre, muito relevante, por conta de uma série de efeitos que eu vou discutir com vocês. A gente comentou, esse efeito vai se diluir, a gente vai chegar no segundo semestre, com números parecidos do ano passado. No segundo trimestre, a gente já vê isso, né? E o destaque do presencial, uma captação maior que o ano passado, de novo, apesar do momento difícil, com o segundo trimestre seguido de um crescimento de base de alunos, o que a gente não via antes do semestre passado, pelos últimos 10 anos, 40 trimestres seguidos de perda orgânica de base no presencial, né? Isso tudo, gente, que a gente tem para concluir aqui, a gente vai chegar no fim da apresentação e mostrar um pouquinho para vocês por que que a gente está animado com isso, né? Estamos reforçando o nosso guidance do ano. Acho que, de novo, pelo ano difícil, muito mais próximo do low range da parte de baixo do guidance do que da parte de cima, mas estamos confiantes que vamos chegar lá. Bom, como sempre, seguindo a nossa ordem aqui, começamos pelo Premium, né? Acho que o Premium é um chart aqui repleto de alegrias, né? A gente tem um crescimento de receita no semestre muito importante de 18%, crescimento de EBITDA de 27% no semestre. Cuidado um pouco só com essa comparação, né? A gente ano passado tinha um impacto de FGFS relevante aqui, né? Então o crescimento laranja com laranja não é os 27%, é muito mais próximo ali dos 20%, aqui no quadro em 19%. Mesma coisa com a margem, né? A gente está voltando à margem que a gente já praticou e que é o que vem sendo regular dentro desse negócio. A base de alunos crescendo, tanto no IBMEC quanto na medicina, aqui destaque importante na medicina, passando de 9 mil alunos. Também preço evoluindo de uma forma bastante positiva, como sempre nos dois negócios, tanto IDOMED como IBMEC. Renovação aqui nunca é uma questão, a gente está sempre ali, né, 90 alto, né, e varia um pouco para baixo, um pouco para cima, esse meio ponto percentual aqui é uma variação em cima do mesmo tempo. Mudando aqui para o página 5, né, o ensino digital, o que a gente tem aqui? A gente tem um ensino digital, tanto com receita, com EBITDA, com base de alunos, números parecidos com o que a gente apresentou há um ano atrás, né? Eu acho que, de novo, sendo um ano difícil, especialmente para a classe C e D, a gente está andando de lado aqui, né? uma queda de EBITDA aqui, que a gente já falou bastante sobre os motivos dela no primeiro trimestre. Queria chamar a atenção para essa tabela que a gente acrescentou aqui do lado direito em cima, e na hora que a gente mostrou para vocês o resultado do primeiro trimestre, falando, olha, essa queda de margem ela é uma questão pontual, e aí vocês vão olhar aqui linha a linha aqui, vão ver aqui, especialmente na PDD, no repasse, uma variação grande versus o ano anterior, que é um fenômeno de uma captação muito grande no ano anterior, que nos leva a ter uma evasão maior, que nos leva a ter um repasse para polos parceiros muito maior também. Na hora que a gente olha o que aconteceu dentro do segundo trimestre, né, aquele 7,5 ali em cima já vira 2,2, né, e na hora que a gente olha para o segundo semestre do ano, a gente vê números aí retomando o que a gente tinha ali no ano passado, né? Então, a mensagem aqui em cima, ano difícil, números andando de lado, EBITDA está caindo, mas uma trajetória positiva na margem que a gente vê como ainda melhor no segundo semestre. Sobre preço aqui também nenhuma surpresa, a gente já tinha comentado com vocês muitas vezes, olha, 2022 foi um ano de pouca elasticidade, a gente jogou preço para cima, em 23 elasticidade voltou, a gente foi muito mais agressivo. Isso aqui, de novo, é o preço com mais de um ano, né, para a gente não ser afetado pelos descontos que a gente está de primeiro semestre e ter uma discussão de laranja com laranja. Então, essa queda de 7% era esperada, a gente falou muito sobre isso. E é um reflexo de ações que a gente tomou um ano atrás, a conta chegando agora, a trajetória provavelmente do segundo semestre é muito parecida em termos de ticket com o que a gente está vendo aqui agora. Renovação, como eu falei para vocês, depois de um ano muito forte, você tem uma evasão um pouco maior, isso aqui também está dentro do esperado do momento que a gente vive, especialmente no trimestre par, que a evasão é maior do que os ímpares, ainda não chegamos no mesmo patamar, e a captação, de novo, como a gente falou no primeiro tri, estamos vendo números menores do que a gente viu no ano passado por conta dessa situação difícil que a gente vê a classe C e D passando. Vamos passar aqui para o presencial agora. O que a gente tem aqui? Tanto o EBITDA como a receita andando de lado, né? A gente tem algumas variações entre os trimestres, mas na hora que a gente olha o semestre em si, é assim que a gente está. Acho que uma mensagem importante é essa manutenção de margem que a gente teve versus o mesmo semestre do ano passado. Acho que aqui tem uma mensagem super importante também, que é essa base voltando a crescer, especialmente com o semipresencial, que tem uma característica na Edux, isso é uma grande diluição de custos fixos dos nossos campi, né? Tem uma importância muito grande na nossa eficiência. E essa base total crescendo 2%, também cresceu no trimestre passado, não vinha, é uma base que há muitos anos não crescia, né? Do lado direito, né, a gente tem um ticket andando de lado, acho que isso a gente vinha mostrando um aumento ali acima da inflação todos os trimestres, né, numa sequência. A gente trouxe aqui um gráfico para explicar um pouquinho para vocês, quem acompanha mais de perto, o que está acontecendo. A gente separou aqui, então, em três classes, ou safras, ou turmas, o nome que você quiser dar, né? Então, tem três ali, né? Tem o de baixo, né, o verde mais escuro, é o ticket e as turmas pré-pandemia, né? São pessoas que estão aqui há 4, 5 anos com a gente. Então, o tamanho do quadradinho ali é o tamanho dessa turma. Aí no meio da direita, você tem as pessoas que entraram na pandemia com a gente, então nota que o tamanho das turmas, as pessoas ainda não estão se formando, as pessoas da pandemia aqui no presencial, né? Então o tamanho é muito parecido. E o de cima, o azul, são as pessoas que entraram no pós-pandemia, né? Por que esse número é menor do que os outros? É porque aqui a gente está considerando só os alunos que já têm um ano aqui com a gente para tirar os efeitos de desconto de primeiro semestre, né? Então, o que é importante aqui, né? Qual é o efeito que a gente está vendo aqui? O 964, né, o verde escuro de baixo, ele encolheu muito a turma versus o 952, né? Então, a gente tem uma mudança de mix relevante que aconteceu aqui dentro desse semestre, né? Do outro lado, o lado positivo, né, a gente tem o 722, as pessoas que entraram um ano depois, elas estão pagando 10% a mais do que as pessoas que entraram nesse mundo da pandemia, né? E o 722 da pandemia tem um aumento de 8%. Então, a gente não só está trazendo pessoas para dentro da nossa base com tickets maiores do que as turmas anteriores, do que as classes anteriores, como a gente também está aumentando o ticket das pessoas que estão aqui dentro, né? Então, o que está acontecendo? Que a gente está tendo um momento de mix, né, provável, replicado no, 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 nos próximos 2 trimestres, né? Mas estamos construindo coisas que vão gerar, no momento que essa turma da pandemia começar a se formar, um efeito muito positivo sobre o sistema. Sobre renovação, é um pouco o que a gente vem sempre falando, né? O número fica sempre em torno de 82, 83 ali, 84, então não temos grandes variações relevantes aqui. E na captação, uma notícia muito boa, que apesar dessa dificuldade aqui de classe C e um pouco de classe B também, tivemos uma captação bastante superior ao ano passado, nesse primeiro semestre. Vou chamar aqui o Rossano, então, para falar para vocês então, sobre a nossa parte financeira.
Obrigado, Eduardo. Na sequência, então, da nossa apresentação, a gente entra no slide de receita, onde a gente vê mais uma vez a força da diversidade do nosso portfólio, né? Todas as unidades de negócio apresentando crescimento contra o ano anterior. E a gente destaca, como sempre, né, a penetração maior do primo do digital, os dois negócios nossos que têm margem mais alta, aumentando sua participação na receita. E esse avanço traz um efeito muito positivo para o mix, melhorando a margem da organização como um todo. Podemos seguir? Na visão de custos e despesas, o principal destaque aqui é a gente tem um arrefecimento de dois fatores que foram negativos no primeiro trimestre, principalmente para a margem do digital, reduzindo seu impacto nesse trimestre agora, né? Então, a gente traz esse quadro comparando o segundo tri contra o segundo tri do ano passado, mas também o primeiro semestre contra o primeiro semestre do ano passado, que mostra a redução do impacto tanto de PDD, quanto na linha de custos. Vocês viram que no ano passado a gente teve um impacto grande, no trimestre passado, desculpa, teve um impacto grande devido ao crescimento da pressão do repasse aos polos, né, que está reduzindo bastante esse trimestre, vai ser uma grande alavanca de recuperação de margem no segundo semestre. A gente foi um resultado ainda mais positivo nessa linha, olhando para frente. VIM segue a nossa estratégia. A gente vinha comentando que a gente estaria esse ano operando 1% percentual acima do ano passado, como uma estratégia de fortalecimento da nossa marca, fortalecimento da nossa estratégia de captação. Se adequando aí às realidades de mercado, elasticidade de demanda, a gente deve voltar no segundo semestre a níveis próximos do que foi no anterior, trazendo mais uma alavanca de recuperação de margem daqui para frente. E o grande destaque aqui de redução, a linha de G&A, mostrando a força da nossa gestão de gastos, gestão de despesas e custos de forma geral, sendo o grande fator aqui de manutenção de margem que a gente traz nesse trimestre. A gente vê essa linha continuando sendo uma das grandes alavancas daqui para frente, a gente vai continuar trabalhando bastante sobre isso. E a linha de aluguel, mais uma vez estável, né? Vindo do período pós-pandemia, havia fortes negociações, a gente teve alguma expansão de camp nas estruturas do premium, e mesmo assim a gente conseguindo manter mais uma vez essa linha de aluguel estável como percentual da receita. Vindo aqui então para o slide do EBITDA, é um slide sumário aqui, o Eduardo já trouxe os detalhamentos aqui de cada um dos segmentos, deu para a gente entender como é que está playing out as dinâmicas aqui de cada uma das nossas BUs. Obviamente, o grande destaque para prêmio, né, que é o grande fator que leva a gente a uma manutenção de margem no tri contra tri, o prêmio expandindo quase 7 pontos percentuais ano contra ano. A gente chega no slide de lucro líquido ajustado. A gente vinha comentando que tri contra tri a gente estaria resultado de lucro líquido ajustado parecido, e esse trimestre, mesmo com impactos pontuais extraordinários muito fortes, né, como a gente teve 15 milhões no trimestre de impacto das nossas linhas que são hedgeadas, né, mas impacto da variação de dólar e variação das curvas de juros, trazendo 15 milhões de impacto negativo no tri. Isso não é efeito caixa, isso vai ser offsetado ao longo do tempo, graças ao nosso hedge, mas traz um impacto muito relevante dentro do resultado do trimestre, e também o impacto do nosso liability management, né, antecipação da sexta emissão de debêntures que a gente fez agora em abril, trazendo também um impacto de 12 milhões negativo nesse trimestre. Mesmo assim, a gente expandindo em 9% o nosso lucro. A gente vem falando que a expansão de lucro é algo que a gente está vislumbrando, faz parte do guidance que a gente está dando no mercado, isso vai vir ainda mais forte no segundo semestre. A única linha que vocês veem negativa, a linha de depreciação, né, é uma linha que, dado o nosso crescimento de curva de CAPEX até ali 2022, ela vem trazendo os resultados em depreciação até hoje, né, mas essa curva está virando, né, a gente já enxerga no final desse ano, certamente no quarto trimestre, uma virada dessa curva e a depreciação começar a atuar positivamente, como vem sendo a curva de CAPEX, caindo, né? Ela demora um pouco mais agora, porque vocês sabem que apesar de estar reduzindo o CAPEX total, esse CAPEX está mais direcionado para a tecnologia. A depreciação de tecnologia é muito mais rápida do que a depreciação dos investimentos gerais. Então você está investindo menos, mas em itens que depreciam mais rápido. Então a transferência dessa redução do CAPEX para a depreciação ela demora um pouco mais do que seria o natural, mas a gente está chegando nessa última pernada aí de uma depreciação ainda negativa contra períodos anteriores. Podemos seguir? Chegando então no slide de geração de caixa, a gente traz mais um trimestre que realmente operacionalmente foi forte na geração de caixa, mas ele foi impactado por fatores extraordinários, né? Você teve uma concentração nesse trimestre do pagamento e remuneração variável, referente a 2023, que a gente sabe que foi um ano muito forte, a gente já vinha orientando que teria uma saída de caixa relevante nesse trimestre, uma saída de caixa de acima de 100 milhões de reais. Aqui a remuneração variável de todos os funcionários administrativos da companhia, que acontece nesse trimestre, e a gente já esperava de novo essa saída de caixa, e é pontual desse trimestre especificamente. Esse trimestre também é impactado por essa ação do pré-pagamento das debêntures, né, que ela fortalece daqui para frente, né, então ela vislumbra resultados muito positivos para frente, mas traz esse impacto negativo de caixa no segundo trimestre. Ajustando por esses dois impactos extraordinários, a gente tem um excelente trimestre de caixa, de novo mostrando a trajetória que a gente segue de virar uma companhia cada vez mais uma forte geradora de caixa. Uma notícia positiva aqui, muito positiva na verdade, é a redução do prazo médio de recebimento, né? Mesmo em trimestre desafiador em renovação, seguindo de uma captação muito forte no passado, um aumento de penetração de DIS, mesmo assim a gente reduzindo nosso prazo médio de recebimento, né? Uma gestão de recebíveis muito criteriosa, né? Que traz uma redução do impacto contra o ano anterior e a gente espera seguir nessa trajetória. Vocês veem ao longo dos anos ali como é estável, na verdade, nosso prazo médio de recebimento, graças a uma gestão muito, muito disciplinada dessa linha. O CAPEX, dentro também do que a gente já vem prevendo, né, a gente caminhando para a direção do nosso guidance de atingir 470 milhões nesse ano, ele está representando 7,5% da receita, que está já dentro do guidance de médio prazo que a gente vinha dando, né, a gente vinha falando que a gente ia ficar entre 7% e 8% da receita, a gente já está rodando dentro desse patamar, ele vai subir um pouco até o final do ano, mas a gente já enxerga no ano que vem, a gente estando dentro desse guidance, que era um guidance de médio prazo, já chegando agora abaixo de 8%. Como a gente falou, isso vai começando a se converter para depreciação, ajudando também o resultado líquido. E como vocês veem aqui, uma forte concentração em transformação digital e TI, que são itens que geram depreciação mais curta. Importante olhar através disso também, que a gente, apesar de ter reduzido o nosso CAPEX total, a gente não está reduzindo nossas apostas no futuro. A gente continua investindo nas alavancas de crescimento, continua investindo nas ferramentas que vão melhorar tanto a experiência do aluno quanto o nosso processo de captação, vem investindo em inovação, diversas iniciativas de inteligência artificial dentro da organização que continuam sendo financiadas por esse CAPEX da Edux. Passando agora para o nosso slide de endividamento, o principal destaque aqui é a redução do nosso spread, né? A gente vem reduzindo constantemente, tri após tri, uma redução de mais de 0,7 pontos percentuais aí contra o ano anterior, chegando ao patamar de 1,26 do nosso spread sobre o CDI. A alavancagem, ajustando pelo pagamento de dividendos, que aconteceu agora nesse trimestre também de 80 milhões, ela teria caído mais uma vez, né? Então mesmo com esse impacto pontual, vocês veem que a curva é muito positiva, tendendo para o nosso guidance de longo prazo de chegar uma vez net debt EBITDA, e a gente está indo nessa direção. Seguimos com uma posição de caixa super confortável, né? E um cronograma de amortização muito favorável, que permite a gente se aproveitar dos bons momentos de mercado, né? A ter um posicionamento muito oportunístico frente às oportunidades que permite a gente atingir esse baixo custo de captação. A gente tem vencimentos muito baixos aí nos próximos anos, né? Então, numa posição muito confortável, a gente aumentou o prazo médio da dívida de 2,1 para 3,1 nesse período, né? Então, só resultados muito, muito favoráveis para a gente nesse quadro. Seguindo então, Volto essa apresentação para o Eduardo, que vai falar sobre as nossas iniciativas de ESG.
Bom, muito obrigado, Rossano. Acho que, como vocês viram com o Rossano, a receita cresceu, o EBITDA cresceu, o lucro líquido cresceu um pouco, como a gente tinha dito, mas teria sido muito mais se não fosse esses efeitos extraordinários, que vão nos ajudar para frente, né? A gente tem uma situação de caixa que tivemos alguns efeitos extraordinários totalmente dentro do esperado. Acho que teve muita gente que escreveu sobre isso, né? Mas uma geração de caixa forte uma vez mais. E uma situação de endividamento, né, de custo de dívida, que reflete a confiança que o mercado tem no momento que a gente está aqui. Tá? Sobre ESG, gente, a gente virou uma referência nacional em ESG, acho que é muito difícil uma semana que o time da Cláudia ou eu mesmo não receba alguma empresa, normalmente de diversos setores, e até às vezes gente de governo, para vir entender o que a gente faz. E a gente, às vezes, tem que escolher, né, o que, que cabe numa página, o que, que a gente quer trazer para vocês aqui. Eu acho que a mensagem é sempre essa questão da gente ser um dos líderes mundiais em ESG, de acordo com o MSCI, e acho que isso é o tom, né? Acho que quem quiser conhecer mais, a gente tem uma apresentação específica sobre isso. A gente trouxe aqui as novidades, né? Eu acho que tem uma coisa muito bacana que a gente tem muito orgulho, o nosso programa de transição de carreiras, que a gente tem uma parceria com o COBE, com o CPB e várias outras confederações de esportes pelo Brasil. A gente tem mais de 2 mil alunos atletas com a gente. Desses 2 mil alunos atletas, 35 estão nas Olimpíadas, 42 vão para as Paralimpíadas, né? Isso dá quase 15% de todos os atletas que o Brasil está levando para as Olimpíadas, ou são ou foram alunos nossos, ou são apoiados por nós. A gente tem no esporte uma veia muito forte da nossa atuação social, uma veia muito forte do que a gente faz no nosso dia a dia, do que a gente acredita. Tá? Outras novidades bacanas, né? O Rede de Valor, que é o programa que apoia o aluno de baixa renda e alto desempenho, né? Que é o aluno do ProUni, escolhido pelo governo, que vem estudar medicina com a gente e não tem, não consegue trabalhar nos primeiros anos, então a gente dá uma bolsa extra para o cara poder viver ali e até o terceiro ano, onde ele começa a ganhar, fazer a monitoria e fazer alguns estágios que ele começa a ter dinheiro. A gente tinha isso em 3 unidades do Rio de Janeiro, já levamos para mais 8 no Nordeste, programa que começou financiado pelos nossos funcionários. Hoje a gente tem apoio de empresas importantes, como o Santander, o Zurich Re, apoiando esse programa importante. Fizemos pela primeira vez um trote solidário nacional, onde a gente, ao invés de, dentro do espírito da brincadeira, do espírito de colaboração, já trazendo o ESG para os calouros das nossas instituições, arrecadam mais de 3 mil bolsas de sangue. Nas nossas metas ESG, evoluímos com o nosso conselho de 11% de pessoas diversas no conselho para 22%, que era a nossa meta para 2024. E termino esse quadro convidando vocês a assistir no YouTube o nosso fórum ESG, que tinha mais de 1 mil pessoas presentes. Já tivemos, só nos 2 primeiros dias ali, mais de 11 mil visualizações. Um grande sucesso de pessoas, e aí de empresas, de governo, de pessoas do terceiro setor, vindo ouvir, vindo contar, né? Acho que esse fórum tem uma particularidade versus os anteriores. Os anteriores a gente falou muito do que a gente fazia, né? E agora o terceiro virou uma grande coisa aberta, onde as pessoas estão nos usando para contar os seus projetos, para debater, para surgirem com novas ideias, uma trajetória muito bacana. Gente, indo para as nossas considerações finais, a gente teve um segundo trimestre muito em linha com o que a gente tinha planejado, com o que a gente achou que ia acontecer, né? A gente, como em qualquer mercado, tem as coisas que a gente controla, as coisas que a gente não controla, as coisas que a gente não controla não estão na sua melhor forma, mas a gente vem atuando muito forte, já faz algum tempo, nas coisas que a gente controla, né? Então, isso permitiu a gente, apesar do momento difícil para a classe C, apesar dos swaps que o Rosano mencionou, apesar do pré-pagamento com multa das debêntures, né? Entregar um semestre, um trimestre de crescimento. Os destaques aqui, a base de aluno crescendo em todos os negócios, a receita também, né, em ambos o destaque para o premium, né, o EBITDA crescendo, assim como o lucro líquido versus o ano passado. Essa questão do CAPEX, né, quando a gente estava lá atrás em 12% da receita, a gente falou, a gente vai chegar em 7% a 8%, estamos aqui nesse momento em 7,5%, já vemos o ano que vem rodando ali abaixo de 8%. Né. Tudo isso leva a gente a ter um custo de dívida sendo reduzido com o tempo, cuja dívida muito competitivo no grupo das empresas brasileiras, em especial no mundo da educação. Nesse trimestre também fizemos a aquisição da Newton Paiva, provavelmente a principal marca privada de Minas Gerais, uma marca com muita história, com muita tradição, com muita fortaleza acadêmica, uma marca que tem um ticket maior do que o nosso ticket médio Estácio Weider, né? Um passo a mais na direção da gente tornar as nossas operações mais premium, menos sensíveis a variações do mercado, um lugar do Brasil que a gente quer crescer, com uma operação que tem um mix de cursos também muito interessante para a gente. Tá? É parecido com o que a gente vai buscar no nosso dia a dia, né? Uma operação que não atrapalha a nossa trajetória de redução de alavancagem, como o Rossano mencionou anteriormente, mas além disso, né, gera um retorno, né, muito interessante de curto prazo, né, já em 2025, com o múltiplo EV/EBITDA abaixo desse múltiplo nosso, que hoje anda tão depreciado. Tá? A gente resolveu acrescentar um quadro aqui, a última página aqui, na página 15, porque na hora que vocês fazem a conta, vocês são bons de conta, vocês veem que a gente, para entregar o nosso guidance ali, mesmo que seja o lado 1.6, né, que é um crescimento de 30, mais de 30% versus o ano anterior de lucro líquido, a gente tem que ter um segundo semestre muito forte. Né? O número chega perto, né, de dobrar o lucro líquido do segundo semestre do ano passado. As pessoas ficam se perguntando de onde que vem isso, como é que vem isso, veio um momento difícil de mercado. E a gente não é trivial, é uma tarefa difícil, mas estamos animados com ela e a gente queria mostrar um pouquinho por que a gente está animado com ela. Né? Primeiro, a questão do repasse. Né? A gente veio com a captação fantástica em 2023, isso aumenta o percentual de repasse que a gente tem para os polos parceiros. Isso já aconteceu no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano. Né? Então, a gente está vendo para o segundo semestre um nível de repasse com um percentual da receita abaixo do que a gente teve ano passado. A PDD é parecida, né? A situação é parecida. Uma captação muito forte acaba gerando a PDD para frente. Na hora que a gente olha a captação mais fraca do início desse ano, né, e o fim do efeito do ano passado, a gente está vendo a PDD se encaminhar para níveis próximos, né, no segundo semestre do que foi o segundo semestre do ano passado. VM, a gente está vendo pouca elasticidade de mercado, então não adianta a gente sair gastando muito, né? A gente fez um gasto consciente a mais no primeiro semestre. Na hora que a gente olha o segundo semestre, estamos planejando também voltar a patamares do ano anterior. Né? Resultado financeiro, aí sim, tem uma pancada também relevante. Né? A gente tem um CDI mais baixo, uma redução de spread da dívida, né? Uma redução de alavancagem se encaminhando também. Isso tudo tem um impacto também relevante no segundo semestre. E, por último, custos e despesas. Né? A gente tem um programa de eficiência que vem sendo tocado ao longo dos anos. A gente já começou a trabalhar nisso março, abril, né? Ao longo do segundo semestre desse ano. Também tem um resultado menor, uma redução relevante como percentual da receita versus o ano passado. Então, tudo isso nos leva a crer que, de novo, não é fácil, é uma tarefa difícil, né? E a gente está de manga arregaçada para isso. Vamos entregar o guidance do segundo semestre, desse ano, né? O guidance do ano como um todo, e mantemos os guidance que a gente deu no Edux Day para os anos seguintes também. Gente, é isso. Vamos encaminhar aqui para as perguntas. Uma vez mais, muito obrigado pela atenção e pela confiança de vocês.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Caio Moscardini, do Santander. Por favor, Sr. Caio, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Minha pergunta aqui é sobre o guidance, né, que vocês reiteraram agora e compartilharam em alguns drivers que devem fazer vocês atingirem esse guidance, mas eu queria entender um pouco da evolução, né, desse lucro no terceiro e no quarto trimestre, né? Como que a gente deveria esperar essa sazonalidade de lucro, que a gente sabe que é muito mais forte, né, no terceiro trimestre versus o quarto tri. E uma outra pergunta, né, eu queria entender se existe alguma discussão sobre lançar um plano de recompra, né, dado que a ação nos parece aí bastante descontada nesses níveis, principalmente se a gente olhar versus o bottom do guidance, né? Então são essas duas perguntas aqui. Obrigado.
Obrigado, Caio. Vamos lá, obrigado pelas perguntas aí, boas perguntas. Em relação ao guidance, a gente ano passado fez um, aí eu, cara, vou citar de memória aqui, mas não vou errar por muito, não. O terceiro tri na casa de 120 lucro líquido e o quarto tri na casa de 10, né? Então, assim, é óbvio que o quarto é o que a gente tem mais frente versus o anterior, né? Então, e aí a questão do lucro líquido, cara, é uma coisa. Tem muita coisa que acontece ali embaixo do EBITDA que às vezes vem positivo, às vezes vem negativo, está um pouquinho mais fora do controle, né? Especialmente quando a gente fala em tri, né? Então, quando a gente fala o ano, a gente tem um conforto bem grande, né? Cara, você viu o efeito do swap aqui, ele reverte em algum momento para frente, né? Então, no horizonte mais amplo é mais fácil. Dentro do tri é mais difícil, né? A gente chegou aqui, até como o Rossano comentou agora, né? A gente chegou aqui um pouquinho antes do resultado, achando que ia ter um lucro na casa de 80, 85 ali, e aí veio o swap, né? E veio essa multa de pré-pagamento de dívida, coisas que a gente não estava vendo ali. Então, acabou que ficou muito parecido com o ano passado, né? E a gente achou que vinha mais ali, né? Então, o que a gente espera para frente, né? Então, de novo, 1,6, vamos fazer. O terceiro tri, então, com esse 120 de comparação, ele tende a ser um pouco melhor do que o ano passado, né? E aí quanto melhor, enfim, mas certamente melhor. E o quarto tri, esse muito melhor que o ano passado, né? Com relação ao buyback, o Rossano tem um discurso na ponta da língua que é mais redondo que o meu, vou deixar ele fazer para você aqui.
Fala, Caio, tudo bem? Obrigado pela pergunta, cara. Cara, como a gente tem falado, nossa prioridade de destinação de caixa de forma estratégica é a desalavancagem, né? Para posteriormente virar um forte pagador de dividendos, né? Mas a gente falou lá no Edux Day, né, que a gente vai estar, de forma oportunística, atento à oportunidade, né? Certamente, a recompra das nossas ações parece ser uma excelente oportunidade, está em discussão forte aqui dentro de casa, junto com outras oportunidades De novo, que a gente fica atento, né? Então, é uma questão aí estrategicamente, a gente está olhando para essas oportunidades, entender quais são as melhores ações a tomar no curto prazo, e a recompra certamente é uma das coisas que tá na mesa e faz parte aí da nossa visão estratégica aí de curto prazo, né? De curto e médio prazo, né?
Tá legal, pessoal. Muito obrigado.
Obrigado, Caio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, parente Rossano. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é um pouco sobre EAD. Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre ciclo de captação, no segmento aí para segundo semestre. E aí, uma segunda pergunta relacionada com essa, né? A gente tem ouvido, né, de alguns players no mercado, né, uma dinâmica de competição muito forte, né, para esse ciclo de captação, né, em especial no EAD. Aí a pergunta é mais se vocês pretendem, talvez, utilizar um pouco mais o DIS, ou eventualmente calibrar um pouco mais a despesa de marketing para enfrentar esse ciclo de captação que aparentemente está um pouco mais difícil. É isso, obrigado.
Excelente, Samuel. Vou matar as duas aqui no peito, cara. O ciclo de captação não está vindo bom, tanto no EAD como no presencial. Tá? Quando a gente fala para vocês do guidance do ano e o que a gente tem que fazer no segundo semestre, que a gente acha que consegue fazer, já está levando em consideração uma captação menor do que a do ano anterior. Né? Do presencial um pouco menor, o do EAD um pouco mais, né? É pior, né? Um pouco pior ainda do que o presencial versus o ano passado, né? Então, e o que que a gente está vendo no mercado? A gente está vendo um pouquinho diferente do que você ouviu aí, cara. A gente está vendo o mercado ruim, né? E quando o mercado está ruim, não adianta muito você ser super agressivo, etc. Então, pelo contrário, tá? A gente está subindo o preço, estamos tirando um pouquinho o pé de diz. E estamos reduzindo despesa com marketing. Tá? Um pouquinho parecido com a situação de 2022, né? E aí acho que 2022 tinha uma característica um pouquinho diferente de hoje, que a gente tinha um portfólio de produtos, né, que tinha uma defasagem com o resto do mercado. Então acho que se você for olhar 2022, teve gente que cresceu, né, e a gente andou de lado. Não é a realidade hoje, né? A gente fez um catch-up grande de portfólio de produtos contra a concorrência. Mas a gente está vendo um mercado difícil, né? Então, nesses momentos que a gente não vê elasticidade, né? Você vê que a gente gastou mais de marketing, acho até que eu falei isso agora no último quadro, né? A gente gastou mais de marketing no primeiro semestre, de propósito, com consciência, o nosso a mais foi menos do que a concorrência, acho que a concorrência foi muito mais agressiva em marketing no primeiro semestre que a gente, e a gente tinha planejado passar o ano gastando um pouco mais e no segundo semestre já revimos isso, tá? E aí, não revimos o que a gente está olhando para o ano que vem, né? Então a gente vai vir no mesmo ritmo ali, novembro, dezembro. Acho que isso é inegociável para a gente, né? Não podemos sacrificar o ano que vem por conta do que a gente está vendo esse ano. Mas o que a gente está vendo agora, em agosto, setembro, agosto que é um grande mês de gasto, e julho já foi assim, estamos vindo muito parecido com o ano passado, tá? Então, um pouco de controlar o que a gente controla, respirar um pouco. Acho que tem um momento de freio nas pessoas vindo a mais para educação. Esses ciclos acontecem, né? Então, às vezes tem um grande salto, como foi ano passado, às vezes tem um momento mais estável, como está sendo esse ano. Então, não estamos preocupados e estamos controlando o que a gente controla, tá? Então, pelo contrário, tá? Acho que a gente está vendo até menos um pouco de agressividade nos concorrentes. Acho que tem gente, e aí toda terça de manhã a gente olha aqui os sites de todo mundo, tem gente que vai se matricular no concorrente para entender o que está acontecendo. Estamos vendo um momento wait and see, cara. Não estamos vendo essa agressividade toda, não, tá?
Obrigado, parente. Bom dia.
Obrigado, Simão.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, parente. Bom dia, Rossano. Eu tenho uma pergunta. Vocês mostraram um slide de evolução das safras do presencial com tickets diferentes, se era pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia. Como que vocês veem, se você for projetar isso para frente, como que vai se dar o phase-out desses alunos pré-pandemia? Quando que a gente vai começar a ver isso? Quando dá a inflexão do ticket? Se puder discutir um pouco, porque ó, agora ele está atrapalhando, né? Mas em algum momento vai começar a ajudar. Quando que é esse ponto?
Obrigado, Marcelo. Alguém consegue subir esse chat? Não? Eu vim ali do estúdio, tô. Pô, quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Rosinha. Vamos lá. Excelente pergunta, cara. Esse é um ponto bem importante aqui, que eu acho que eu vou visitar mais uma vez aqui, que eu não sei se eu fui tão feliz na minha explicação há 15 minutos atrás, né? Eu estou falando desse pedaço à direita embaixo aqui, né? Então, esse 865 com esse 862, essas barrinhas coloridas aqui, né? Que a gente tem? O tamanho de cada uma dessas barras é o número de alunos que tem ali, né? Então, o que foi esse momento que a gente andou de lado? Foi essa grande formatura de alunos do 952 para o 964. Né? Esses alunos são alunos que entraram de 2020 para trás, então são alunos que estão no seu quinto, sexto, sétimo ano aqui com a gente, né? Enquanto o verde do meio, né, o 722 com 779, são alunos de 21 e 22. Tá? Então, você observou muito bem, Marcelo, que a gente está tomando uma pancada do mix, que tá saindo gente que paga 964 e entrando gente que paga 796, né? Então, deveríamos estar tomando uma porrada grande aqui, e não estamos tomando essa pancada, porque quem está entrando com preços maiores que quem está saindo. Então, o que que acontece, né? Essas pessoas são pessoas que estão se formando, né? Lembra que a nossa evasão depois de primeiro ano, a gente está falando ali de números de 2, 3, 4%, né? Então, isso aqui são formaturas. Você nota até que os verdes são muito parecidos, as pessoas não tiveram tempo de se formar ainda, né? O verde clarinho do meio. Então, a gente ainda tem esse 964 para se formar, que vai piorar o nosso mix. A tendência é que isso seja relativamente rápido, né? Então, na hora que a gente olha para o segundo semestre, a gente está olhando um andar de lado, igual foi esse segundo trimestre. E aí a gente tem o contrário, o efeito contrário, né? Na hora que você vê esses alunos se formando, né? Você tem aqui 8, 10% de crescimento, né? O 779 é o aumento que a gente deu para a turma do 722, né? Então, o cara que pagava um ano atrás 722, ele teve 8% de aumento, então, aumentos acima da inflação aqui, né? E o 796 é o cara que está no mesmo estágio que o cara do 722, só que ele está um ou dois anos depois, né? A gente está colocando 10% de aumento na turma que está entrando, né? Isso aqui é uma recomposição de margem que está acontecendo na indústria como um todo, né? Não acho que é uma coisa exclusiva nossa, né? Acho que a gente tem um esforço muito grande aqui de fazer descontos e DIS e coisas que atraem o aluno no primeiro semestre para que ele perceba e veja a qualidade que a gente tem aqui, né? E aí e aí caracteriza isso como um desconto, uma forma de atraí-lo. Na hora que você vai evoluindo, né, a gente, aí sim tem preço maior do que a concorrência e a gente consegue, nota a evasão baixa que a gente tem a partir do segundo ano do aluno ali, e o cara entende que ele está aqui, que existe um valor em cima daquilo, né? Então, resposta muito longa para a sua pergunta, mas acho que o segundo semestre, esse 964, vai se formar muita gente aqui, então ainda. Na verdade, não é o segundo semestre, é o que aconteceu agora em julho, né? Vai se formar muita gente nessa 964, então o efeito terceiro tri, quarto tri, vai ser um efeito parecido com isso aqui, mas para o ano que vem a gente tem já contratado, né? Não é que a gente precise fazer nada, a gente já tem já contratado aumentos aí sim bastante superiores à inflação. A dúvida se tem um pouquinho agora, ou se vai ser um pouquinho mais para frente, mas em algum momento a gente acha, e aí, de novo, tem que fazer conta para isso, que é no primeiro semestre, a gente vai ter o efeito contrário bastante forte aqui, tá?
Tá joia,
Respondi, cara?
parente. Respondeu sim, obrigado.
Obrigado. Meio longa, desculpa, cara.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Mirella Oliveira, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, parente Rossano. Duas perguntas, na verdade, aqui. Primeiro, em relação ao ticket do semipresencial, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho dessa queda que a gente viu ali, se é um reflexo mais de mix ou de ambiente competitivo e como que vocês veem isso indo para frente. E aí um follow-up na questão do EAD, né? Se vocês acham que essa redução de volume de captação é mais um reflexo das mudanças de ambiente regulatório, é mais um impacto macro que tem também afetado ali o presencial, enfim, se vocês puderem comentar um pouco dos motivos que vocês acham que tem segurado ali o volume.
Obrigado, Mirela. Vamos lá, tickets do SEMI. A gente, ano passado, entrou mais agressivo no SEMI, né? Então, o SEMI é uma coisa que a gente olha de forma extremamente positiva aqui. A gente é muito vocal que a gente tem menos do que o nosso fair share no SEMI, né? Então, o nosso SEMI, até recentemente, era único e exclusivamente ensinado nas nossas unidades, né? Um aluno que ele vem ter aula junto com o aluno do presencial, ajudando a gente a diluir custo fixo e com uma experiência, né? O Haroldo fala uma frase que eu gosto, né? O SEMI é o presencial para quem não pode pagar, né? Então, mas é uma experiência de campus, é uma experiência de turma, uma experiência de chopada, uma experiência de networking, né? Esse é o SEMI nosso aqui, né? A gente acelerou no ano passado, né? E aí entramos mais agressivo, né? Em termos de preço, então a gente teve um reposicionamento de mercado, sim. E agora estamos começando a entrar com um produto SEMI um pouco mais parecido com a da concorrência, com SEMIs dentro dos polos nossos, e aí tem uma tendência aqui de jogar esse preço um pouco para baixo, tá? A sua segunda pergunta, eu não sei a resposta, tá? A gente tem uma série de hipóteses aqui, né? Desde patches a momento ruim de mercado, a um high comps do ano passado, que vale para a gente, vale para o mercado como um todo, né? Então, 23 foi um ano forte para todo mundo. Então, assim, a gente faz pesquisas aqui, né? E as respostas não têm sido muito diferentes de outros anos, né? Então, tem coisas de prefiro esperar um pouco, tem coisas de não tenho dinheiro agora, né? O não tenho dinheiro apareceu muito forte em 22, está um pouco mais, menos forte agora em 24, mas aparece também. Tem sido muito em questão, ao redor da questão financeira, tá? Então, não, esse ponto que você falou de regulação, de governo, acho que isso não afetou, não, e isso não aparece em nenhuma pesquisa que a gente faz. Agora, o porquê que as pessoas estão sem dinheiro, né? Na hora que você olha para o mercado, para o Brasil, a gente vê o varejo sofrendo um pouco também, talvez um pouco menos que a gente fala muito com o pessoal de varejo, né? Às vezes a gente é leading indicator para eles, a gente às vezes é o contrário, mas o porquê que as pessoas estão sem dinheiro nesse momento, acho que fica um pouco um ponto de interrogação na nossa cabeça aqui. Tá?
Perfeito, obrigada, parente.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
Oi, Eduardo Rossano, bom dia, obrigado pelo espaço. Deixa eu aproveitar esse gancho aí, de você ter citado a questão de que não é muito mais hora de ter mais agressividade, não é hora de ter mais marketing, não é hora de ter mais deals. A minha pergunta é um pouco Que indicadores que vocês ficam monitorando para tomar essa decisão, né? Porque eu entendo que no passado era a resposta talvez tenha sido contrária do setor, né? O setor tenha respondido com mais agressividade, em alguns momentos estavam um pouco piores, né? O setor deu mais financiamento, o setor fez mais marketing, e agora essa conclusão de que não vale a pena nem tentar, né, fazer isso. O que que vocês ficam monitorando para ver que tem esse ponto de virada de decisão? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, um pouco talvez mais numérica da história, né? A questão do ticket, né? Que você já explorou bastante, mas por que que isso foi só observado agora no segundo trimestre e esse efeito de piora de mix de carteira não tenha sido observado no primeiro trimestre? Obrigado, Arlindo.
Excelente, Maurício. Vamos lá. Eu acho que o mercado aprendeu a história da agressividade, tá? Acho que essa história de sair colocando coisa 99. E eu estou falando muito do EAD, tá? Acho que são duas dinâmicas muito diferentes de mercado, tá? Enquanto o presencial, a competição é muito local, né? E aí a gente vê um movimento pro aumento de preço, então não estamos vendo essa. Não estamos vendo nenhuma resposta agressiva, não tem a gente tem. Todo mundo com margens muito baixas, né? A gente é super eficiente, tem uma margem baixa. Imagina quem não tem eficiência que a gente tem, quem não tem a escala que a gente tem, né? Então, a dinâmica de preço no presencial é bastante diferente do EAD e ela vem muito responsável, tá? Eu acho que tem muita gente que deve estar falando isso para vocês nos calls, a gente não conseguiu ouvir os outros, mas deve estar vendo isso. O EAD é um pouco diferente. O EAD, o que acontece? A gente tem fizemos sempre muito teste AB, né? E a gente fazia isso no passado, pegando uma cidade, outra cidade, vendo o que que acontecia. Com o Salesforce implementado aqui, a gente consegue fazer uma pessoa do lado da outra entrando no site, mostrando coisas diferentes para ela. E aí vem desde preço, a mensagem, a tipo de oferta, né? Não é só a pessoa que ela reage, ou que a ordem da coisa do site, né? Então, a gente fica testando coisas o tempo todo, tá? Uma coisa que é real time, não é uma coisa de vou fazer um teste aqui. Óbvio que às vezes você tem que esperar um certo volume, né? Demora uma semana para você ter uma resposta relevante, estatisticamente significativa. Às vezes demora menos, e sempre com foco no LTV, né? Não é uma coisa de o que que eu tenho aqui que vai gerar renda nesse trimestre, né? Então, é com teste de verdade, né? Não é com o que está acontecendo com o indicador tal do IPCA, não sei, não, é teste o tempo todo, e o Salesforce nos deu muitas ferramentas, né, que a gente começou a trabalhar no novembro do ano passado, nos deu muita ferramenta para trabalhar muito bem isso dentro de um público muito parecido, um público muito homogêneo. Tá? Segunda coisa em relação a ti, que essa pergunta é muito boa, cara. A gente tem uma coisa aqui que a gente não mencionou e que acho que vale a pena mencionar, diante da sua pergunta aqui. A gente começou a trabalhar muito melhor a renovação também. Salesforce é um pedaço importante disso também, né? De entender quem é quem, que tipo de desconto dá. E a gente vem, a partir do segundo trimestre do ano passado, dando muito menos desconto que a gente dava anteriormente, né? Então, a gente criou 4 trimestres ali de um aumento de preço de veterano, que era muito mais baseado nos não descontos para a renovação. Né, com alguma herança, e aí vinha um M7 mais forte. Então, o que acontecia? Vinha um M7 mais forte, é um preço de longo prazo mais forte, que estava compensando a saída, que é o que você viu agora, né? Saiu alunos pagando mais caro, mas os que estavam entrando estavam vindo com preço mais forte, né? Então, isso vinha compensando o outro. E eu tinha um adicional, que era a comparabilidade de uma renovação mais saudável de um ano contra o outro, né? Então, agora esse trimestre, que foi um trimestre comparável com o ano anterior, onde a gente já tinha essas novas ferramentas aplicadas aqui, esse delta não está aparecendo. E aí, o que que vai acontecer? É o que o Marcelo estava falando na pergunta anterior. A gente tem agora um semestre aqui que vai andar um pouco de lado, né, por conta desse sai aluno pré-pandemia e entra aluno pós-pandemia, né? E depois a gente vai ter o pós-pandemia compensando bem, e aí vamos voltar a níveis que você viu anteriormente. Tá? Ficou claro, não?
Acho que sim, acho que a segunda parte entendo que é a renovação, né? A questão da renovação, mas tem uma questão de que o próprio aluno que ele se formaria, né? Ele poderia já estar se formado antes, né? A gente não viu isso no primeiro tri. Não, não...
É, tem razão. Assim, esse delta turno, turma, né? Ah, você está falando do. Ah, não, mas aí o que acontece? O mix do primeiro. Se você tirasse o efeito de uma renovação mais sofisticada no primeiro tri, você ia ver uma coisa muito parecida com o segundo tri. Entendeu? Esse que é o ponto.
Ou seja, a renovação
A
ela
turma é a
acabou
mesma,
fazendo a
né? A
média, né?
renovação é semestral, exatamente. A renovação é semestral. Então, se você for olhar o tamanho do 962 com 9. 5,4 lá, a diferença do primeiro trimestre era igual. Só que no primeiro trimestre eu renovei muito melhor do que no ano passado. No segundo trimestre a coisa está mais parecida.
Tá, perfeito. Legal,
Tá
Eduardo.
joia?
Obrigado.
Obrigado, Spena.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Se vocês puderem falar um pouco aqui, né? Acho que eu tenho dois follow-ups. Em relação, né, à recuperação mais forte de margem, né, que vocês comentaram para o segundo semestre, que reforça o guidance, né? Queria tentar entender assim, se tem alguns comentários que acabam atrapalhando, alguns que acabam ajudando, né? E eu queria tentar entender o efeito dessa tirada do pé do diz, né? Que o parente comentou em relação ao segundo semestre. Esse ponto ele pode ter algum tipo de impacto adicional em relação a ticket, né? E aí um outro ponto seria na parte do PDD, ainda nesse contexto do DIS, né, da desaceleração do DIS, se daria para a gente imaginar um PDD com percentual da receita já desacelerando no segundo semestre e ajudando as margens aí quando a gente olha ano contra ano. Obrigado.
Obrigado, Vinícius. Você consegue subir o último quadro para mim? Vamos lá. Então, a recuperação de margem no segundo semestre não tem nada que está piorando. A gente está vendo tudo melhorando, tá? O que que eu lembro ali, enquanto a Rose sobe aqui o quadro? O repasse bastante menor que no ano passado, né? Então, de novo, né? Quando a captação muito forte no primeiro semestre aumentou o nível de repasse, e a gente isso dura um ano que acabou agora, né? Então a gente vai ter níveis de repasse menores nos próximos 12 meses, com uma captação pior, né? Então isso vai levar um repasse menor do que o ano passado. A PDD frente ao primeiro semestre melhora e vai para níveis parecidos com o do segundo semestre do ano passado, né? VIM, pouca elasticidade, então o que a gente fez de aumentar no primeiro semestre não vimos tanto resultado, vamos voltar para o nível do ano passado. Resultado financeiro, CDI menor, redução de spread e redução de dívida, vai levar a gente para um número, esse assim, bastante menor que no ano anterior. E custo de despesa, a mesma coisa, né? Com o que a gente tem aqui, um efeito, tem alguns efeitos de custo de despesas que a gente tem trabalhado aqui no dia a dia, e tem um efeito de bônus, onde a gente já veio em 2023 provisionando um número forte, que foi pago agora no segundo trimestre de 2024. Não estamos provisionando os mesmos números do ano passado, estamos provisionando números menores, que você vai ver no fluxo de caixa do segundo trimestre de 2024, um número positivo versus o que foi em 2023, né? Então, de novo, isso aqui são as coisas que a gente controla, né? Então, acho que isso é bem importante, né? A gente para o entregar o guidance do ano, a gente está contando com o segundo semestre em termos de captação pior do que o ano passado, mas trabalhando muito nas coisas que a gente controla. O DIS não tem um efeito relevante aqui não, Vinícius. Acho que você não vai ver nenhum efeito relevante de DIS no segundo semestre versus o que foi em anos anteriores, né? E a questão da PDD, acho que aí, como percentual da receita, não sabemos se vai chegar exatamente no número do ano passado, mas não vai ser essa distância que você viu dentro do primeiro semestre. Quer completar alguma coisa?
Boa, excelente. Obrigado, parente. Bom dia.
Nada complementando, tá
Eu
certo.
passei na prova do Rossano aqui, falou que não tem nada para completar.
Boa. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado. São duas perguntas. A primeira, eu queria pegar aqui uma mensagem de cash flow para o segundo semestre. Vocês mencionaram aí um pouco das alavancas de eficiência que vocês estão trabalhando já faz um tempo. Mas, por outro lado, acho que tanto a parte de captação como ticket, acho que deve seguir pressionando ali a parte de receita, né? Principalmente presencial e EAD. Então, assim, nesse net, como é que estão as perspectivas de cash flow? Você não vai ter o efeito do bônus, né? Que aconteceu agora no Q2, então só para pegar uma mensagem aqui do segundo semestre. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é, dado também a perspectiva de menores repasses, né, com captação caindo para os parceiros, queria, assim, se pudesse falar um pouco como é que vocês estão vendo a saúde financeira dos poleiros, né? Eventualmente a gente pode ter eventos de investimento em presencialidade, se a regulação mudar, enfim, se esse menor repasse em algum momento pode preocupar aí o retorno do pessoal ou não. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Eu vou passar a primeira do cash flow para o Rossano e a segunda dos repasses e a saúde dos polos para outro. Mas, Rossano, acrescenta também aqui a questão do swap e o efeito que teve no lucro líquido, que acho que era importante a gente falar aqui com o Leandro sobre isso, né?
Claro, obrigado pela pergunta aí, Leandro. Você mesmo já deu fatores importantes aqui para a geração de caixa do segundo semestre, né? Como o principal impacto aí de rol, como você mencionou, vem de captação, né? E a receita de captação tem uma participação relevante do DIS, que converte caixa em mais longo prazo, né? O impacto para o caixa é menos relevante, né? Dessa onda de rol. Como a maioria dos ganhos que a gente está vendo, essas alavancas que você viu são alavancas de gasto, né? Onde a conversão de caixa é imediata, né? Mais rápida, né? A gente também está positivo para a geração de caixa de segundo semestre. E como o Bedu pediu, né? Para ser mais claro aqui, com a visão do swap, né? A gente foi muito impactado aí por essa marcação ao mercado da nossa ferramenta de hedge aí no segundo tri, né? Vocês viam uma abertura de curva futura de juros, né? CDI futuro crescendo, e como a gente tem um hedge de dívidas protegendo a gente jogando para CDI mais, né? A gente tem dívidas que para mercado saem pré-fixado e a gente faz o hedge protegendo a gente jogando para CDI mais, né? Que é o risco que a gente decide correr como negócio, acho que todo o setor. Na hora que essa curva de juros abre, né? Você aumenta a curva de juros futuros do CDI, você na marcação ao mercado, você tem esse impacto negativo no segundo tri, né? Então, o importante foi um impacto de R$ 15 milhões negativo no segundo tri. A curva de juros ficando estável, você vê zero de impacto no segundo semestre. Se reverter, né? Se começar a ver uma queda da curva de juros, pode até ter um resultado positivo. Qualquer mensuração é um impacto não caixa, né? O caixa vai sempre refletir o CDI do momento, né? A gente sempre está, todas as nossas dívidas, no final, o pagamento é o CDI mais, né? CDI mais o nosso spread. Passo para o Udo, então, aí para a segunda. Só um minutinho que o Haroldo está tentando tirar do mudo aí.
Estão ouvindo agora?
Não.
Agora falando de força bruta, tirei o microfone. Leandro, obrigado pela pergunta, obrigado, Rossan. Eu venho comentando há algum tempo que toda a nossa gestão com parceiro, ele não vem, não é em cima de repasse, ele é em cima da rentabilidade, tá? Então a gente tem isso bastante controlado, a gente talvez acompanha a rentabilidade do parceiro mais do que grande parte dos próprios parceiros. A gente simulou, a gente já fez a comunicação de todo o percentual de repasse do segundo semestre, a gente vê isso super granular, e a gente não viu isso como um super problema, tá? Na verdade, isso já aconteceu no passado, agora a gente vai ver sim por mínimo histórico, porém com um pico histórico de eficiência que a gente tem nos parceiros. Então, isso está sob controle, isso já foi comunicado, sem crise, esse percentual de repasse ele é revisto semestralmente, de acordo com captação do semestre anterior. Isso, a gente está usando isso como, ok, precisamos bater as metas para voltar a crescer o repasse. Mas não é um super issue, já está tudo comunicado, já tá em vigor. E a gente vem acompanhando, sim, continua acompanhando a rentabilidade mensalmente de cada polo.
Já, pessoal,
Era isso?
obrigado.
Tem algum ponto, Leandro?
Não, perfeito. Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
Obrigado, Leandro.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Osako, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas, ambas aí sobre guidance. A primeira, na verdade, é o guidance de lucro de 2025. Né? Como é que você, na verdade, assim, o que que vocês veem assim de alavancas, né, para entregar o guidance de 25? dado esse contexto aí de, né, cenário de captação mais difícil, e o fato também de da base de custo também está bem mais enxuta, né, esse ano, né? Vocês já estão aí reduzindo, devem reduzir a remuneração variável, a PDD já está mais normalizada, os repasses também, né, já repetindo a queda de captação. Então, o que que vocês veem assim de alavancas, né, para entregar o guidance lá de 25, nessa parte de custo e despesa, né, dado que a base já está mais enxuta, né? Se tem mais espaço para reduzir custo, se vocês contam talvez ali com, não sei, reajuste ali de preço de veterano, para compensar um pouco o menor espaço para redução que vocês estão fazendo para entregar o guidance de 24, né? E a segunda é sobre o guidance de geração de caixa, né? O fluxo de caixa para acionista que vocês deram lá de 8 bi aí para os próximos anos, se faz sentido a gente pensar num FCO aí para o ano que vem, naquele guidance que vocês deram, de mais ou menos 1,4 bi, né? E se for isso, assim, por que que talvez 2024, né, deveria ser muito diferente da geração de caixa operacional de 25, né? Assim, acho que nos últimos 12 meses vocês estão rodando ali em mais ou menos 950, né, de FCO, e aí talvez seja muito distante, né, desse 1,4 bi do ano que vem. São essas perguntas. Obrigado.
Obrigado, Márcio. Cara, na hora que a gente olha 2025, né? O que a gente tem falado para vocês? Acho que vocês, a gente vinha numa trajetória de medicina M&A, medicina M&A, fomos 5 anos nessa trajetória, né? Depois foi medicina M&A tecnologia, né? E acho que entregamos muito bem essa história, né? Cara, a medicina hoje são 70 e tantos% do nosso EBITDA, é um negócio que mal existia em 2017, né? E o que a gente viu, e aí uma coisa interessante, vou filosofar aqui um segundo, sei que vocês já estão todos para o próximo call aí, mas quando a gente olha o setor de educação, né, você tem a educação no modo estável, deveria crescer com a população, deveria crescer com o PIB, o que quer que seja, né? Mas indicadores que crescem pouco, né? A gente tem movimentos para um lado e para o outro, né? E não deveria decrescer nunca, né? Que são movimentos de anomalias regulatórias, né? Então, aparece o FIES, cresce muito, tira o FIES, cai muito, né? Libera a abertura do polo, cresce muito, libera vagas de medicina, cresce muito. Então, a gente teve crescimentos, né? E a gente teve uma reinvenção, e aí não é a nossa, né? Acho que isso vai para a indústria como todo, e cada um procurou o seu caminho. Acho que o nosso caminho foi particularmente feliz, né? E a gente chegou num momento de estabilidade, onde a gente, quando a gente olha para frente, tanto em receita, especialmente em receita, né, a gente vê crescimentos de um dígito, né? A gente sentou ano passado, olhou o que ia acontecer, e organicamente é isso que vai acontecer, com um possível aumento de margem, né, por conta de a gente ter os nossos negócios de maior margem crescendo mais, e a gente ter uma diluição de custo fixo entrando aqui, né? Então, essa é a realidade. E isso tem um impacto muito grande em lucro líquido, né? Por dois motivos, né? O que você tem de aumento de receita, muitas vezes ele vai direto para o lucro líquido, né? Você tem ali um pouco o repasse, o PDD, etc., mas o que vem prevista vai para o lucro líquido. Um efeito de efeitos financeiros de queda de juros, efeito de queda de depreciação, a gente chegou a ter 12% de CAPEX, hoje estamos aqui rodando a 7,5%. Então essas coisas e essas coisas todas têm e uma margem muito e um lucro líquido muito depreciado, né? Então, a forma de olhar o nosso negócio é isso, né? Então, quando a gente olha para 2025, eu acho que o ponto que você levantou é justo, né? O que a gente olha de crescimento de receita? Estamos olhando um dígito. O que a gente olha de crescimento de margem? Aí vem um pouco de nosso grande motor de crescimento, a medicina, e agora o IBMEC também, né? De margem muito altas e que tem um crescimento contratado, né? Acho que uma análise que eu ainda não vi nenhum de vocês fazer é a idade do nosso curso de medicina. Você pega o número de alunos, divide pelo número de vagas, né? Você deveria ter um número perto de 6 com os pagantes, perto de 7 na hora que você acrescenta FIES e ProUni. A gente tem um número 4 e pouco, né? Ou seja, tem um crescimento contratado aqui, independente de aumento de vagas, e nós estamos tendo uma trajetória de muito sucesso de aumento de vagas, né? Então, tem um crescimento muito saudável contratado para o ano que vem dentro do universo ali do nosso premium, como viemos sempre mostrando para vocês. Temos um crescimento de preço no presencial que em algum momento entra, como a gente comentou aqui na pergunta do Marcelo, do Cepeda, né, que esse momento tem uma reversão e ele vem mais forte também. E a gente tem um aumento de escala dentro do negócio, né? Então, isso tende a ter um crescimento de um dígito na receita, tende a ter uma pressão positiva de margem para o ano que vem, e isso tudo converte em lucro líquido muito forte, né? Então, tem tudo isso acontecendo, né? E além disso, né, uma desalavancagem, uma redução de depreciação, uma série de coisas que acontecem abaixo da linha do EBITDA que são muito positivas para a gente. Então, temos confiança sim no que a gente prometeu para vocês no ano que vem, estamos sendo super conservadores no que a gente está fazendo esse ano, né? Não tem essa. Alguém perguntou para mim ontem, ah, mas vai antecipar a despesa ou vai postecipar a despesa? Não, 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 não. É o que acontece dentro do ano fica dentro do ano e é assim que a gente trabalha, tá? A geração de caixa, Márcio, eu acho que é uma coisa que eu tenho um pouco conforto a gente ter essa discussão agora, né? Eu acho que migramos o guidance de EBITDA do tri para o guidance de lucro líquido do ano, que acho que é a forma como eu acho que as pessoas devem olhar para o nosso negócio. A gente fez uma conta, e aí eu acho que até a gente teve essa conversa anteriormente, né? Nossa conta tem um quê de conservadorismo ali, né? Se você olhar e fizer a conta ali, a gente está aquela projeção, crescimento de um dígito de receita, manutenção de margem, e isso gera aqueles números que você viu, né? E obviamente tem coisas que a gente acha que anos que vão melhor do que um dígito que a gente falou para vocês, tem anos que tem coisas inorgânicas que sempre estão na nossa pauta aqui, e você sabe que a gente tem uma tradição de ser super cuidadoso com isso. Então não temos nenhuma preocupação com os guidance que a gente deu para frente, não, tá? Vamos falar muito mais de caixa para frente, sim. Deixa a gente terminar de entregar esse semestre aqui e reconfirmar a confiança que vocês têm na gente e a gente fala mais disso.
De nada, parente. Obrigado.
Obrigado, Marcio.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia.
Pessoal, então entregamos um trimestre conforme a gente contou para vocês que a gente ia fazer, apesar de ter tido notícias negativas abaixo da linha de vista, notícias negativas de mercado. O mercado está sendo pior do que a gente tinha projetado, mas temos aqui sempre muita disciplina com isso. Eu acho que a gente está entregando um resultado, entre aspas, mais limpo que o resultado do ano passado, né? E tem uma trajetória boa para a gente fazer isso ao longo do segundo semestre também. Temos confiança no segundo semestre, acho que, de novo, com as coisas que estão na nossa mão, qualquer balançada positiva do mercado, acho que o efeito para esse ano já é muito pequeno, né? Acho que para 25, eventualmente sim, mas esse ano não. E é isso, organizamos, estamos tendo a recompensa de ter organizado bem a empresa do ponto de vista financeiro operacional. Do ponto de vista do portfólio de negócios, está chegando agora, nesse momento difícil, que a gente segue entregando crescimento e segue entregando o que a gente vem prometendo para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela atenção. Tenham todos um bom dia.
A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.